Até porque eu tinha a informação de que Isabel Onetti viria à reunião. Que eu começo aqui pelos diversos, onde há vários pontos que também temos que ver e talvez seja mais fácil. Primeiro ponto dos diversos. O André Silva acabou de me telefonar, deputado André Silva, informando que tudo deixa prever que hoje vai ser pai. Não sejas mauzinho. E que, portanto, suspenderá o abrigo da licença de parentalidade o mandato a partir de amanhã e que iam fazer as notificações respectivas logo que se consumasse o ato do nascimento. Acham que será necessário convocar já a comissão para amanhã, meia hora antes do plenário, para aprovar a suspensão que ele pede pelo efeito de amanhã? Ou poderia haver um mandato de confiança para fazermos isto, para eu diligenciar isso e depois levávamos ao plenário e ratificávamos numa reunião subsequente? É? Portanto, estar atento com o grupo parlamentar do PAN para ver quem é que o substitui na licença da parentalidade e preparar os correspondentes ofícios para o plenário da manhã. Nada mais fácil. Pois. Podem reunir comissões? Podem reunir comissões, também podem reunir grupos de trabalho de comissões, isso é evidente. O que não podem é tomar deliberações. Pois. Isso é o artigo 104?
105.
105. Ok. Bom, tudo bem. Vamos ver como é que saímos disto. Já lá volto a esse assunto. Recebemos aí um pedido de um cidadão para que lhe fosse dado acesso ao parecer aprovado nesta comissão que autorizou a deputada Hortense Martins autorizou a constituição da deputada Hortense Martins como arguida. Por coincidência, é um processo que, independentemente do que se pensar dele, já foi concluído. Não há precedente, eu pedi para se investigar isso, não há precedente de pedidos de parecer que envolvam questões processuais, questões com os tribunais, de serem divulgadas nem antes, nem durante, nem depois. Pergunto se alguém se opõe a que esta orientação seja mantida e, consequentemente, se invoque a reserva para não aceitar o pedido. Nada a opor? Ou alguém se quer pronunciar? Não. Ninguém se pronuncia?
Se calhar não consigo, estava a pensar em se pronunciar antes.
Olhe que isto vale para todos.
Pois
vale. Sim, faz favor.
Muito obrigado. Deus é que vale para todos. Ora bem, a questão em si não tem nenhuma relevância para esta comissão. Aliás, devo dizer que no âmbito do meu partido fui enfim, questionado sobre, às vezes para algumas pessoas, o facto das circunstâncias aparecerem nos jornais é tema para que esta comissão se pronuncie ou se debruce. Obviamente que não é o caso, porque trata-se de algo que foi tratado nas instâncias judiciais como é suposto, se bem ou se mal não tem nada a ver connosco, essa não é o nosso papel e isso foi o que eu respondi a toda a gente. E, portanto, isto fica já como sendo a posição substantiva que aqui tem relativamente a essa matéria, ou seja, é uma matéria que já extravasou as competências desta comissão e foi decidida nas instâncias judiciais que se entendeu decidir, da forma que entenderam decidir. Ponto final. Porquê que eu... Portanto, eu não tenho dúvidas, aliás, era isso só que eu ia dizer. Porquê que eu fiquei aqui meio com algumas hesitações, e por isso pedi a palavra. Eu não sei que cidadão solicitou, mas também não interessa, é um cidadão. Um cidadão, enfim. O que é que eu tenho receio? Isto não tem, obviamente, nada a ver com... Com certeza que o parecer que há ter sido dado na altura, já, ainda não foi por nós, deve ter sido no outro mandato.
Não,
Ah, já foi por nós? Bom, o parecer há de ser um parecer que não diz nada de especial. Ou seja, a única questão que eu queria lançar para a reflexão de todos é se não será às tantas pior. Nós, ao nos negarmos a dar um parecer que em si mesmo não diz nada, parece que estamos aqui a querer esconder alguma coisa quando na realidade não há nada a esconder. A Comissão teve o trabalho que tinha que ter nesta matéria e fez as apreciações que tinha que fazer nesta matéria, penso eu. Não sei, e ao dizer não sei, eu não sei mesmo, portanto não tenho posição fechada, se não chamamos a atenção sobre nós, desnecessariamente, quando não há nada que... Enfim, é só isto.
Pois, mas eu depois preciso de uma posição mais concludente. Deixa-me só para situar a questão. Estes pareceres nunca são divulgados no... Porque aqueles que são públicos são divulgados no site da Comissão. Pareceres desta natureza nunca foram colocados no site da Comissão. Como eu disse, nem durante, nem depois. Chama a atenção que se nos orientarmos para admitir a entrega deste parecer à pessoa que o requer, então eu não vejo que se faculta um, não facultando a todos. Portanto, ou é público ou não é público. Porque não há nenhum direito especial de um cidadão ter direito e todos os demais não terem conhecimento. Portanto, é neste contexto que eu peço que se pronuncie. Sr.
Presidente, só tentando contribuir para a discussão sem nenhuma conclusão ou sem uma reflexão totalmente maturada, mas um ponto é certo, até ao momento a prática era destes parceiros e os procedimentos que eles conduzem e as reuniões em que eles são deliberados serem considerados reservados e à porta fechada, uma vez que está em causa matéria judicial e matéria processual penal. Nesse sentido, os parceiros todos foram sempre elaborados desta ótica, isto é, sem que se tenha tido alguma vez nos trabalhos da Comissão, então não digo que no futuro não possa ser diferente, mas que nunca se tenha tido o cuidado de estrinçar na parte do parecer elementos que possam ser reservados. Porque, como o Sr. Deputado Coelho Lima dá nota há pouco, tem toda a razão, o parecer pode limitar-se a dizer, surge um pedido nos termos tal e tal, relativamente aos ilícitos tal e tal, compaginados os elementos remetidos, autoriza-se o levantamento da imunidade. Isto só por si não diz mais nada, é a conclusão, e portanto, se o parecer só disser isto, é uma realidade que à partida não contém até elementos que não sejam públicos por outra via. Diferente é se o parecer em concreto se reportar elementos que constam do processo. Porque pode ser necessário, pode o caso não ser evidente e haver referências à factualidade e a outros dados que podem estar em segredo de justiça ou que podem ter estado, enfim, e por aí fora. Portanto, aí a situação já é diferente. Mas o facto de até ao momento a orientação ser no sentido de dizer que eles estão sempre reservados, levou a que eles tenham sempre sido elaborados sem esta cautela ou sem esta necessidade de destrinçar ou de remeter para anexo ou de eventualmente fazer esta seriação. Dito isto, ainda uma outra reflexão que eu deixava para tentar ajudar, mas também sem nenhuma conclusão. Mesmo que se concluísse que existia matéria que estava ao abrigo de reserva numa determinada fase, e que entretanto os processos até podem estar findos, ainda assim eu não sei se esta comissão por si tem legitimidade para levantar segredo de justiça que vem por outra via, e uma vez que, a ser possível o acesso a esses elementos, ele não tem que ser feito aqui. Isto é, se este cidadão, aparentemente, pede o parecer, se o parecer não contiver nenhum dos elementos para lá de dizer que, nos termos do artigo X do Estatuto e dos termos do pedido de tantos, a conclusão é Y, aí dificilmente, é uma reflexão a ter, mas se for só isto, acho difícil. Se contiver dados e factualidades, já acho mais complicado, e mesmo com um processo fino, acho que mesmo numa circunstância destas, a Comissão não poderia substituir-se à única entidade que, no limite, pode fazê-lo, que é o Tribunal. Porque estes dados que aqui foram remetidos foram apenas a título instrumental para habilitar a Comissão e o Parlamento a levantar a imunidade. E para mais nada, e para mais nenhuma finalidade. Portanto, se o tal cidadão que se corresponde connosco a pedir o parecer e, eventualmente, outros elementos anexos, o quiser, pode também dirigir-se ao Tribunal e consultar o processo, e o que for consultável é consultável. Mas isso é no Tribunal, não aqui, porque nós não temos essa função de arquivo judicial. Portanto, tudo isto somado, não tenho grandes certezas sobre o tema. Agora, é que face à prática até hoje, é difícil, em relação a parceiros produzidos, quando a prática era esta, também de repente dizer que eles podem ser acessíveis. Não me parece que seja fácil. Precisa de perceber a preocupação. Ou seja, podíamos estar aparentemente a dar nota de que há aqui qualquer coisa, quando na verdade o parecer muito provavelmente, especialmente naqueles casos de levantamento obrigatório, dizem pouquinho.
Sr. Deputado, já provavelmente tinha pedido a palavra. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado. Bom, eu pedi a palavra novamente pelo seguinte. Não há dúvida que nós sabemos bem, são à porta fechada que são abordados esses assuntos e eles são absolutamente sigilosos. O sigilo não é a Comissão de Transparência que o determina, é a lei. Porquê? Porque eles são em segredo de justiça. Como sabemos, o segredo de justiça termina no final da fase de inquérito. Portanto, quando há uma acusação ou arquivamento, o segredo de justiça cai e o processo é público. Portanto, tudo aquilo que está ao abrigo do segredo de justiça e que nós respeitamos e temos que respeitar escrupulosamente o segredo de justiça, ele deixa de existir a partir do momento em que processualmente ele deixa de ser exigido. Não podemos pôr-nos na posição de nós termos aqui, sermos os guardiões do segredo de justiça quando ele já não é aplicado no próprio. Ou seja, uma pessoa pede um documento à Comissão de Transparência da Assembleia da República, não é concedido. Pede o mesmo documento ao Tribunal, é concedido. Mas isso muito bem.
Pronto,
muito bem.
Tribunal,
muito bem. Tal e qual. É isto completamente de acordo. É esse o meu ponto.
Esta tendência que nós temos para introduzir graus de complexidade às vezes naquilo que é mais simples. Quando nós elaboramos um parecer para sustentar a nossa própria posição, em função do caso concreto, o parecer tem menor ou maior grau de complexidade. É o nosso parecer que fundamenta a nossa decisão. Quando a Assembleia delibera autorizar a constituição de levantamento de imunidade, o que é comunicado ao Tribunal é a decisão simples de que o deputado está autorizado e foi autorizado o levantamento da imunidade, portanto está autorizado a depor naquele processo, na condição de arguído, sendo o caso. E, portanto, para o Tribunal, a informação que lá tem é passou a estar autorizado a desenvolver normalmente as suas diligências processuais. O outro foi uma peça interna da Comissão no seu processo de elaboração de voluntário. Não, quando vai para o Tribunal, a informação que sai da Assembleia para o Tribunal é a informação simples de que foi deliberado pelo plenário da Assembleia não sei o quê, autorizado.
Ou seja, não vai o parecer.
Não vai parecer. Pois não, doutor? Não vai parecer. O parecer é internalizado aqui ao Parlamento. É da matéria reservada do Parlamento. Nós levamos muitos anos de prática democrática, quer dizer, de vez em quando justifica-se mudar algumas regras, mas quer dizer, não podemos estar a mudá-las todos os dias a propósito de cada vez que damos um pontapé numa pedra. Portanto, eu neste sentido acho que se se trata de confirmar junto de um cidadão que num determinado momento, deliberado pela Assembleia, foi levantado a imunidade de alguém, é uma informação objetiva.
Exatamente.
É uma informação objetiva. Embora no diário se reporta um processo tal, não sei se identifica.
Aliás, no diário das sessões, quando é lido, é autorizado o Estatuto de IPTO, é autorizado a introduzir no processo, no nosso enquanto se recorre, temos o Tribunal da Parte de Lisboa, autorizado o Estatuto de Seguinte, vem no processo de
O que nós poderíamos, isso era o que me parece razoável, é essa informação seca, que é a deliberação que efetivamente a Assembleia tomou, poder também, até por extrato do diário, entrar no site da nossa Comissão. Se calhar fez essa consulta justamente através do diário da Assembleia. Portanto, esse elemento é um. O parecer, volto ao ponto, o parecer propriamente dito, que às vezes se reporta até a certos dos autos que vêm agregados ao parecer para fundamentar o pedido para justificar. Eu acho que isso não pode ser divulgado. E depois não podemos estar a dizer, aqui não há problema de divulgarmos, ali há dificuldades de divulgarmos.
Peço que já atendi aqui várias vezes que eu estava a meio da minha intervenção quando, entretanto, vocês entraram. Mas está muito bem, não tem problema nenhum, porque é com certeza enriquecedor. O ponto é este. Pode não ter sido claro, mas isto que estou a dizer não ajuda propriamente a deputada Hortense Martins. Ajuda-nos a todos e à instituição Assembleia da República. Porque é muito pior para ela. Não sei quem procura a informação, dizer-se para ela ou para qualquer um de nós que estivesse envolvido, dizer assim. E procuramos saber em que condições é que foi atribuído o parecer no Parlamento e não. Aqui os políticos fecham-se todos à volta uns dos outros e protegem-se uns aos outros. Quando, na realidade, estamos-nos a deter por questões de natureza mais ou menos formal e que, do ponto de vista substantivo, podemos até nem ter razão. Porque, volto a dizer, nós não fixamos segredo de justiça, só cumprimos. Se há segredo de justiça, como disse o Pedro, muito bem. É, há segredo de justiça, nós não abrimos a boca para ninguém. Se não há segredo de justiça, nós podemos. Aliás, se não sendo esse o procedimento da Comissão, podia até eventualmente sê-lo, porque há pouco a senhora deputada perguntava qual era o interesse, se era um interesse legítimo. Quem vai consultar o site da Assembleia da República e os parceiros desta Comissão? Nós não sabemos se vai com interesses legítimos. Vai lá, está lá tudo disponível. Portanto, nós aqui só mantemos em segredo aquilo que a lei obriga a manter em segredo. O que não obriga, até devia, o Tribunal oficiar-nos a dizer já não há segredo de justiça e nós divulgarmos os parceiros todos, juntamente aos outros que não estão ao abrir do segredo de justiça. Até podia, porque na realidade eles não têm nenhum secretismo adicional a não ser aquele que a lei nos obriga a cumprir, porque está um processo em investigação criminal. Então esclareça-me, por favor. Sim, sim. Eu ouvi isso há pouco.
O Tribunal não tem os autos. O Tribunal só tem os autos uma comunicação simples.
Mas, ó, Sr. Presidente, mas os outros pareceres, que são internos igualmente, estão disponíveis na internet, ou não? Não. Estão?
Não.
Desde incompatibilidades internet.
Não.
Só que já se teve, mas não está. Não estão
todos aqueles que
estão
aqui.
É diferente. Não é os de porta fechada, os outros. Certo.
O Sr. Deputado, faz favor. Deixa-me dizer-lhes uma coisa com total...
Pois, mas é, parece que é isso.
Deixa-me dizer...
Se o parecer não vai para o tribunal e não está junto aos autos...
Sim.
Certo. É diferente.
Não vai, não. Mas é diferente em que sentido?
Não,
para que é feito?
No sentido em que nós, uma coisa é divulgarmos alguma coisa que um cidadão pode obter no processo, no momento em que ele fosse público. Outra coisa é nós divulgarmos uma coisa que o cidadão, mesmo com o processo público, não pode obter de outra forma que não seja pela nossa divulgação.
Mas para divulgar ou para não divulgar a sua conclusão?
Acho que é centrado onde deve ser feita a ponderação.
Vocês deixem-me dizer uma coisa. Ah, Sr. Deputado André Coelho Lima, não
sim,
quero. Eu continuo a achar que vocês não estão a colocar bem os termos. Quando não se coloca bem a questão para a pergunta, não se dá a resposta adequada. Desculpem. O problema é assim. O Tribunal recebe uma autorização ou uma rejeição da Assembleia para levantar uma imunidade. Ponto. Ponto. Essa é uma decisão que a Assembleia publica no seu próprio diário. Ponto. Essa é a informação objetiva. Como é que lá chegamos? Através de uma elaboração de posição que esta Comissão, processo a processo, tem a incumbência de fazer. E esse processo termina com uma proposta daqui para o plenário sobre deve ser levantada a imunidade, deve ser rejeitada a imunidade. Ponto. E o plenário decide nisso, não decide a aprovar ou a rejeitar o parecer da Comissão nas suas fundamentações. Portanto, esse parecer... que é da Comissão, é completamente independente daquilo que se passa nos autos no Tribunal depois sobre o assunto. Nós, como é independente, mas pode ter conexões de conteúdo. Nos casos terá mais, noutros casos terá menos. Nós, cautelarmente, dissemos, sobre essas matérias, mantemos uma reserva. A deliberação, uma vez tomada, não é pública, é um ato passado no plenário da Assembleia, tudo o que se passa no plenário da Assembleia é por natureza pública. E, portanto, nós não temos que estar preocupados quando é que há e deixa de haver segredo de justiça na dinâmica do processo do Tribunal. Temos é que decidir entre nós se a razão fundamental para não divulgar um processo interno que conduziu à decisão final da Comissão não deve ser sempre uma matéria reservada da própria Comissão até ao dia em que sejam abertos arquivos. Senhor Deputado José Manuel Pereira.
O que é que nos é pedido? Neste caso, por este cidadão, amanhã será
acesso
por outro.
Acesso ao parecer.
Mas acesso... Não, acesso
ao parecer...
Sim.
Não
é
a deliberação.
Não é a deliberação.
Pode dizer-nos exatos termos em que...
É que se é só... Vamos lá. Já perceberam onde é que eu quero chegar? Se é só a deliberação... Se é só a deliberação, não vejo nenhuma razão para não ser
enviada. Se fosse disponibilizado o parecer do levantamento de imunidade parlamentar.
Desculpa, não percebi.
Solicito que fosse disponibilizado o parecer do levantamento da imunidade parlamentar.
Muito bem. Se o entendimento desse pedido é restrito no sentido de ser acesso, de se facultar ou não o acesso à deliberação, não vejo nenhuma razão. Francamente, não estou a ver qual é o bem jurídico que pode ficar ferido pela facultação do acesso a essa deliberação. Bom, segundo lugar,
se já está divulgada no Diário da
Espera. Semana. Se o entendimento é mais amplo e, portanto, é, digamos, a todo o esforço que foi feito do ponto de vista de apreciação de opiniões e não sei o quê, que conduziu depois a essa deliberação, eu tenho uma dúvida sincera, que é em que medida é que, em algum momento, há uma referência à factualidade, ou há uma conexão, há uma sugestão, uma espécie de link para a factualidade do processo. Se assim fosse, eu acho que nós podemos perfeitamente limitar o acesso. Esta parte não é possível aceder. Não pode ser. Agora, francamente, eu acho que...
Vão se meter num sarilho se abrirem esta porta. É só o que vos digo. Isto fica pendente para melhor ponderação. E, por enquanto, não avançamos. Posso avançar mesmo ou não? Sr. Deputado, eu acabei de dizer, então façam um favor de fazer a reflexão, a questão ficou pendente, depois de refletirmos eu volto à agenda.
É que também, já agora, a título totalmente pessoal, que não nos choque que um cidadão que hoje está a ser da República e quer responsabilizá-los, possa saber quais são os documentos que o Parlamento utiliza para levantar imunidades aos seus deputados, sem ter que haver aspectos relativos à sua qualidade.
Isso é um inferno. É um inferno, puro. Desculpem, esta matéria está adiada. Passo a um segundo ponto, a um outro ponto dos diversos. O deputado Nuno Sá, cujo tema já apreciámos aqui, quanto à questão da carreira profissional, levantou agora uma questão nova, enviou-me um e-mail a mim e depois eu pedi há bocadinho para vos ser remetido. Posso avançar para o ponto seguinte? Desculpem lá. É que há vários temas e depois não queria que ficássemos a meio. Foi-lhe estabelecido... O senhor deputado não fica? Eu vou levantar agora o pedido do senhor deputado Nuno Sá. E que é o seguinte... O Sr. Deputado Nuno Sá foi notificado pela Autoridade do Trabalho, ou lá, como é que se chama, para tomar posse do cargo de inspetor. E foi-lhe lá dito, bom, venha cá tomar posse, suspenda o mandato e depois suspende-se aqui a função lá. Bom, há precedentes, ao que parece, de situações assim, em que o deputado toma posse do cargo é que, do ponto de vista da carreira profissional, pôde aceder, mas não o exerce. Portanto, no exato momento em que toma posse do cargo, tem que suspender porque há incompatibilidade de exercício. O que não se lhe veda é a possibilidade de tomar posse para efeito justamente de estabilizar a carreira. Esse é o meu entendimento e, se este também for o vosso entendimento, digamos que este problema é um não problema. Podendo o Sr. Deputado Nuno Sá ir tomando posse com a garantia de que suspende imediatamente o exercício das funções. Pois? Tenho uma pergunta sobre um outro assunto. Peço-lhe desculpa antes de deixar sair da sala. Sobre isto, alguém quer pronunciar-se? Estamos de acordo com esta solução? Não estamos? Parece que não
estamos. Não estamos nada confortáveis em poder permitir que faça assim no futuro. Até porque já temos histórico de
Mas o parecer que nós aprovamos tem implícita esta possibilidade. Ou seja, nós ao termos aprovado um parecer em que concluímos que não pode ser prejudicado e que, consequentemente, a questão da articulação do estágio com o início de funções se desenha de forma a não prejudicar o exercício, ou melhor, a posse para efeitos de registro da antiguidade e do momento de início de funções. É uma, mas é só para... Mas a questão é que se não for admitida a posse naquele momento, prejudica a antiguidade da pessoa a que acedeu por concurso. Não se trata... O que é o problema que gera a incompatibilidade? É o exercício simultâneo de duas funções. Claro, mas é... Mas não está em causa o exercício de funções. Está em causa o exercício... O estabelecimento do vínculo com o Estado que decorre de um concurso prévio e apenas isso. E a formalização desse vínculo. O ato posse é único e exclusivamente esse conteúdo. Mais nada. Portanto, não seria coerente com o parecer que aprovámos dar nota de que há esta possibilidade de não prejudicar o titular da relação, se não admitíssemos depois que...
Não é certeza uma decisão que... Mas ele não exerceu.
Não postou em situação de incompatibilidade no momento em que toca. Certo, mas é. Não são prejudicados no sentido das suas carreiras profissionais por não tomarem posse como deputados. A questão. É, mas o equilíbrio que está em causa é o outro.
Certo? Tanto que é necessário promover a substituição, não é? Ou seja, eles formalmente são eleitos, não assumem os exercícios do cargo sem compatibilidade. Mas a verdade é que no momento em que são eleitos, eles são eleitos. São eleitos deputados, não assumem o cargo porque é incompatível com a função que estão a exercer. É, não é? Por isso os respectivos grupos parlamentares.
Peço desculpa, o deputado André Coelho Lima. Nisso tem razão, mas isso também me ultrapassou pela seguinte razão. É que o deputado recebeu uma notificação para responder em 10 dias, porque é a data em que aquilo vai ter posse. E aí, aparentemente, ele não tem alternativa para aquele prazo. Se nós pudermos clarificar isto entre nós agora, excelente. Se não pudermos, tenho que perguntar se temos que marcar uma reunião de urgência ainda dentro deste prazo. Isto, o prazo está a correr, os 10 dias não faltam para ti, dois para ele. Pode ver na linha que data é que ele foi notificado. Porque eu também vos devo dizer o seguinte, imaginem que o deputado tinha ido lá tomar posse, suspendi imediatamente, e nós, sim ou não, tínhamos esta informação a posteriori. Era uma responsabilidade da conduta dele, certo?
Foi excesso de zelo dele.
Era e é.
Até foi excesso de zelo dele.
Quer dizer, era e é.
Pois.
É?
Claro.
Então, se não sair daqui uma solução de consenso para não levantar nenhum problema, também não pode sair daqui nenhuma solução de consenso para levantar o problema. Não sei se me fiz entender. Ou seja, aí o deputado assume a responsabilidade do ato praticado. E depois, se houver um incidente, nós cá estaremos para avaliar.
Só sobre este tema, dava-se nota, se ajudar à reflexão. O regime que vigora para os casos em que se verifica uma incompatibilidade ou impedimento é o que resulta do artigo 21b. Verificado qualquer impedimento ou incompatibilidade pela Comissão Parlamentar Competente, é aprovado o respectivo parecer pelo plenário e o deputado é notificado para no prazo de 30 dias por termo a tal situação. Quando o período disposto no número anterior, sem que o deputado faça cessar a situação, é aplicável então o disposto na linha A não sei o que mais e tem que repor as quantias. Portanto, em rigor, vejamos, a incompatibilidade de cálculo segundo durante o qual ele assinou o termo de posse e depois... Claro, mas há aqui um... Poxa, pode ser essa a conclusão que chega mais valia não ter perguntado. Mas também extraiamos daqui e deste regime a consequência que a mim me parece ser equilibrada, que é dizer que não há efetivamente, se admite que pode decorrer durante 30 dias o exercício cumulativo e para ser regularizado, seguramente quando não quer sequer haver exercício de funções e apenas está a registar o momento temporal para a antiguidade na categoria, para que ele não seja prejudicado por exercício de funções, acho que é bastante razoável que este caso não é uma de incompatibilidade.
Não. Proponho o seguinte, não há nenhuma deliberação sobre isto.
É de vossa excelência?
Senhores deputados. Este tema é um tema que não estava agendado. Portanto, isto é uma troca de impressões. Não há nenhuma deliberação sobre isto, nem em sentido nenhum. Se se levantar alguma questão, ou se houver alguma participação de alguém sobre algum facto que venha a afetar aquele senhor deputado, ver-se-á no futuro. Ok? Passamos a ideia.
É para não perdermos tempo a pensar no assunto.
Para já, é o que estou a sugerir. Vamos então aos pontos que estavam agendados. Vamos aos pontos. Há um ponto que é daquela senhora deputada do processo para pôr como parte. Tem aí. Quero testar o meu entendimento à luz do vosso entendimento sobre isto. A notificação do tribunal. Chegou uma notificação de um tribunal para uma senhora deputada. Também, não interessa sequer, é irrelevante. Para prestar declarações de parte na audiência de discussão e julgamento. Isto é de um tribunal judicial e para prestar declarações de parte. Portanto, se há declarações de parte, isto estamos no âmbito de um processo civil. E se é enquanto parte, ou é autora do processo, ou é ré no processo. Portanto, não está aqui na condição de testemunho. Testemunhas não são partes. Não é? O entendimento que eu tenho, que acho que é o que a Comissão tem perseguido até agora, é de que, neste âmbito, não há nenhuma norma de relativamente ao Estatuto dos Deputados que proteja o normal desenvolvimento dos processos cíveis, em que as pessoas são livres como cidadãos de pleitearem no que tiverem que pleitear. E, portanto, aqui nem sequer há lugar a que a Assembleia da República se pronuncie em matéria de autorização num caso deste. Dou um exemplo assim, limite. Imagino que era um processo de divórcio e a Assembleia da República tinha que vir aqui pronunciar-se se autorizava ou não autorizava a que as pessoas se divorciassem litigiosamente em tribunal. Olha a ideia que eu dei. Tá.
aqui a ver com a doutora Silvia isto, que, de facto, o artigo 21 refere que os deputados carecem da autorização da Assembleia para serem jurados, peritos ou testemunhas, não discriminando a forma de processo. O artigo 11º das imunidades, número 2, diz que os deputados não podem ser ouvidos como declarantes. Não se diz aqui que é processo penal. A questão é essa.
Nós estamos em 2020.
Oh, Sr. Presidente, vai... Vai-me deixar terminar. Às vezes o Sr. Presidente vai-me desculpar que lhe diga, confundo um bocadinho a posição mas mesmo na mesa de coordenadores, quer dizer, esteja à vontade, mas eu estou a começar a ficar um bocadinho intolerante a ser interrompido num tom que não me agrada. Muito obrigado. Pronto. E, portanto, até porque se eu for interpretar isto, eu não quero saber o que estamos aqui há 46 anos. Se for para fazer o braço de ferro, faz. Pronto. E uns ganham, outros perdem. Não, é com aquilo que se acha. Porque pode-se achar... Eu já achei o contrário do que achava ontem. E anteontem, várias vezes na minha vida. Portanto, a mim não me diz nada o empirismo parlamentar. Diz-me pouco. Pronto. Eu disse aqui, e vou tentar onde estava, os deputados não podem ser ouvidos como declarantes, nem como arguídos. São características alternativas, nem como arguídos, sem autorização da Assembleia. Isto, a autorização da Assembleia visa, recordo, proteger os deputados, e não o contrário. Ou permitir, ou fazer com que nós nos pronunciemos sobre a forma como eles são chamados aos processos, cíveis ou criminais. E recordo que o depoimento de parte não é por iniciativa da própria parte. É um processo civil, sim, se for um depoimento de parte, que nem sequer é claro aí, porque o depoimento de parte é mesmo assim designado no artigo do Código de Processo Civil, mas é a parte contrária que chama a outra parte, não é a própria que decide ir lá tomar declarações. O que significa que a deputada em causa, que não sabemos quem é, nem interessa para o caso, pode até não querer, ou enfim, não sei, querer que nos pronunciemos sobre isso. O depoimento de parte é uma manobra processual do autor contra o réu ou do réu contra o autor, e que chama a parte contrária e não o contrário. Portanto, não é verdadeiramente muito importante o que estamos aqui a falar. É só fazer ou não fazer um parecer a autorizar a ser ouvido. O que nos parece, isso que estava a dizer, tendo dito com a lisura de como as questões me foram colocadas, o que me parece é que pode fazer sentido esta interpretação. E também, do que estamos a falar é só de fazer um parecer. Nada mais do que isso. O que, a não ser que assumamos como absolutamente restritiva a interpretação do que aqui está. Ou seja, tudo o que não sejam processos criminais não tem nada a ver connosco. Não me parece que seja isso. Não me parece. É isto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que a questão é a mesma questão da interpretação do artigo 11. E quanto a isto, obviamente, sem prejuízo de outras opiniões, mas há uma jurisprudência consolidada judicial da aplicação na Assembleia da República, de direito comparado, que as imunidades em presença, quando falamos da irresponsabilidade e da inviolabilidade, que é o que está em causa nos artigos 10 e 11º, correspondem à ação penal. Aliás, no passado até já discutimos aqui saber se a própria ação contra a ordem nacional ou ilícitos contra a ordem nacional deviam ou não ser suscetíveis de ser alargados, e tem-se tido um entendimento volátil. Que um processo civil entre partes goze desta prerrogativa é alargar a proteção dos deputados para lá do necessário e razoável, porque coloca numa posição de vantagem perante outra pessoa num litígio em que não está presente o Estado e em que, consequentemente, os receios de que possa haver uma manipulação do processo penal para prosseguir outras finalidades que não as da ação. E é essa a raiz histórica em todas as ordens jurídicas que têm regimes de imunidades. A imunidade circunscreve-se à realidade jurídica ou penal e não à realidade civil. Sob pena de, obviamente, criarmos um estatuto de privilégio sem equilíbrio que protege o deputado muito para lá daquilo que é o razoável quando estamos a falar de processos de natureza civil. Nunca fizemos a interpretação do artigo 11 e do artigo 10º em matéria que não fosse estritamente penal. A leitura jurisprudencial é essa, o direito comparado vai nesse sentido, e a excepcionalidade das imunidades, que no fundo é a possibilidade de adiar ou de remeter para mais tarde uma ação penal, circunscreve-se mesmo a esse quadro, excepcionalidade da ação penal. E no passado, o exemplo mais caricato, de facto, pode ser este, no limite em que, para uma intervenção num processo de divórcio, a Assembleia tivesse que autorizar uma das partes a intervir em matéria jurídica ou familiar, por exemplo. Ou podemos imaginar uma série de outras quando não há componente jurídico ou penal. E, portanto, há um consenso significativo neste sentido e uma larga prática. Não é aqui o parlamentarês. Este eu acho que é mesmo a figura e a natureza das imunidades parlamentares são jurídico-penais, não são de outro âmbito. Podemos discutir se são jurídico-sancionatórias. E aí já tem havido discussão sobre se o controle nacional ou os processos disciplinares internos em matéria disciplinar são abrangidos ou não. Mas seguramente a matéria civil, essa tem estado, a matéria civil e comercial está de fora. Que são para penais por serem sancionatórios. Mas estes que o não são, nestes não tem havido grande dúvida. Sr. Presidente, tenho a ideia que houve um caso, quando era Presidente da Comissão de Ética, então, o deputado Mendes Bota, isto talvez terá sido 12ª legislatura. Em conclusão, penso eu que foi precisamente a dizer, é parte, e sendo parte, não há nada que autorizar, porque não é testemunha nem é do género. Mas não... Ah, certo. Este é um pedido que veio para intervir como parte, e que depois a resposta terá sido, não carece de autorização para intervir nos autos. Mas às vezes os tribunais também fazem o contrário. Não pedem quando deviam pedir, portanto.
Já pensou, deputado, mas sim. Mas estamos aqui a partir do princípio que é um pedido que não tinha razão de ser. Se há dúvidas, mesmo descuidando pessoalmente, são legítimas, não é isso que está por tanto. Não é isso que está por
tanto?
Ora bem, o segundo aspecto da direção do relator teve o seguinte: a pessoa em causa é.
Oportunamente indicaremos relator.
Muito oportunamente. Terá que ser oportuno, porque, portanto, isto é para o início do momento, não é?
Oportuno e brevemente. Oportuno e brevemente.
São 10 dias
para. No fundo, para que na próxima reunião já aparecer. Faremos o possível. Sim.
Então, está
O PS indicará assim, depois de falar com o Sr. Coordenador, se os serviços, entretanto, conseguirem fazer o levantamento de situações. Depois,
ou, atrás, no caso do Licença Martins, querem também nomear já o autor
turístico? Aí eu acho menos aconselhável, Sr. Presidente. Mas, Val, acho que não tendo... acho que é melhor, antes de formalizar, tomar a exposição sobre o tema, acho que...
Até para termos espaço para concluir, vamos pensar no
assunto. Sim, sim. Sendo muito mais prático ir ali à Rua do Século do que a Coimbra.
Muito obrigado. Eu li com a devida atenção, suponho eu, os dois ofícios que nos foram enviados e, enfim, reconheço, na última vez que nos encontramos, eu exprimi uma opinião favorável à assunção de responsabilidades por parte desta Comissão de trabalho de especialidade em diplomas que diziam respeito àquilo que me parecia ser o núcleo de competências legislativas, digamos assim, desta Comissão. Mantenho essa opinião e, no entanto, enfim, percebo que da parte do Presidente da Assembleia haja um cuidado em cumprir aquilo que são os leques de competências definidos nos documentos instituidores das respectivas comissões. E, na verdade, creio que faz sentido, na minha opinião pessoal, faz sentido o pedido que é feito pelo Presidente de que haja, eu creio que a palavra foi densificação dos conteúdos, digamos, funcionais ou dos conteúdos temáticos, digamos assim, da dimensão legislativa desta Comissão. Acho que faz sentido isso, justamente numa perspectiva clarificadora, porque nós estamos numa fase em que esta Comissão se procura, digamos, afirmar enquanto titular de um conjunto de competências. É natural que haja aqui algumas fricções ou algumas, digamos, sobreposições e, portanto, tanto quanto for possível clarificar isso através de um documento escrito, melhor. E, portanto, compreendo essa posição do Presidente e acompanho-a. Isto dito, compreendo também que, neste entretanto, haja a necessidade de não parar processos legislativos por causa de uma indefinição ou de um potencial conflito de competências. E, portanto, desse ponto de vista, também compreendo que a sugestão pode, digamos, ajudar-nos a fazer caminho sem prejuízo para os processos legislativos. Dá-se até o caso, enfim, em alguma medida, de deputados da 1ª Comissão e deputados da 14ª serem os mesmos. Não quer dizer que fossem esses que iriam para os grupos de trabalho, mas, enfim, por mim falo, pelo Pedro Delgado Alves falarei, e portanto, enfim, mas isso é um pormenor lateral que não tem importância. Creio que seria uma forma, digamos, pragmática de equilíbrio, equilibrada, digamos assim, de resolver a questão. Portanto, da minha parte, da nossa parte, concordância com essa linha, sou agora surpreendido por essa informação relativamente ao entendimento do Presidente da 1ª Comissão. Espero que seja possível encontrar uma forma de entendimento que nos permita fazer caminho, sob pena de termos que ficar à espera dessa densificação, conferência de presidentes de comissões e, finalmente, decisão a este respeito, o que seria prejudicial para os processos legislativos.
Claro.